Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a exemplo do senador Cristóvão, que usou da tribuna, me antecedeu aqui na tribuna, para falar da reunião de hoje à tarde, da visita na audiência pública com o ministro Guido Mantega, eu também uso da tribuna nesse momento para fazer algumas considerações a respeito da participação do ministro na tarde de hoje aqui no Senado Federal. Para mim, o ministro, quanto aos questionamentos que a oposição, que alguns órgãos de imprensa vinham fazendo sobre as questões do presidente da Casa da Moeda, das questões do Banco do Brasil, para mim, o ministro Guido Mantega se saiu muito bem ao responder todos os questionamentos da oposição, sem mudar de rumo, sem procurar enrolar. Foi claro, simples, direto, direto ao ponto, com respostas claras. E isso acho que tirou do ambiente qualquer tipo de nuvem negra, de qualquer pensamento que tinha por aí a respeito desse assunto. Então, acho que o ministro Guido Mantega respondeu hoje com toda a clareza aquilo que estava faltando responder num posicionamento claro, direto do governo a respeito desses assuntos. Então, para mim, assunto enterrado, assunto encerrado e vida para frente, bola para frente nesses assuntos. Outro assunto que hoje me chamou a atenção na parte da tarde foi quando o ministro fez as suas colocações com respeito à economia, e aí o querido senador Cristóvão fez algumas considerações das quais eu compartilho com o senador Cristóvão, de que nós estamos indo bem, mas que podemos não estar bem no futuro. E acho que essa é uma preocupação, senador Cristóvão, muito pertinente e oportuna, correta, porque nós não podemos olhar simplesmente esse momento. Temos que olhar para frente, como nós seremos ou como somos um país daqui a 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos. E para quem pensa no futuro, precisa pensar um pouco diferente, um pouco talvez mais ousado, na proteção das empresas nacionais, para que elas não simplesmente passem por esse momento, sobrevivam a esse momento, mas como é que nós vamos sobreviver no futuro, num momento de competição muito maior, num momento diferente do momento em que nós vivemos hoje, como disse o ministro, e é real, com excessos de crédito, oferta de dinheiro abundante, e as empresas acabam não tendo as condições de crescer e se desenvolver nesse momento com esse crédito abundante que nós temos. E o governo, no caso o Ministério da Fazenda, tem, junto com o Banco Central, a obrigação de fazer a proteção da moeda brasileira. Tem como obrigação de fazer a defesa da indústria nacional, do agronegócio nacional, da agricultura e da pecuária e dos serviços brasileiros. E como faz isso? Faz isso defendendo realmente a moeda brasileira, criando barreiras ou dificultando a entrada desses recursos, que são recursos especulativos, senhor presidente, que vêm para o Brasil nadar nos juros altos que nós temos. Nos juros de, até poucos dias atrás, de mais de 10%, agora 9,75%, se não me falha a memória. É claro que num país ou nos países europeus, onde os juros nesse momento não chegam a 2, 3%, 2% ao ano, é muito mais tranquilo vir ao Brasil, pernoitar com o dinheiro aqui e sair com juros de 10% ao ano. Então, o governo, de fato, precisa se preocupar com isso, caso contrário, a moeda brasileira será supervalorizada e nós perderemos a competitividade no mercado internacional, não só dos produtos in natura que nós produzimos, mas também dos manufaturados e semifaturados que nós temos. Mas eu gostaria de aqui nessa tribuna relembrar uma das preocupações que os empresários me passaram no dia de hoje, quando fiz uma pergunta, depois de vários telefonemas, perguntei a eles se as proteções que o governo estava fazendo nesse momento, se isso era bom para as exportações ou não era bom para as exportações. E a resposta de alguns empresários com quem conversei foi muito clara, que para a exportação as medidas tomadas são ruins. Mas é um paradoxo. Como que é ruim se, ao mesmo tempo, fez com que o dólar saísse de 1,68, 1,70 para 1,80? Tudo que o empresário quer. Mas ela é ruim porque os 6% de IOF que o governo coloca, quando o dinheiro entra para o país para a permanência com menos de 5 anos, significa um deságio no dólar, senador Pedro Taques. E significa que o dólar de 1,80, R$1,80 para cada dólar, cai para 1,69 quando você aplicar a taxa de 6%. Então, você está penalizando o setor exportador. Claro, o governo faz a proteção, segura um pouco da entrada dos dólares, faz com que o real seja desvalorizado, chegando a 1,82, que pode chegar. Aparentemente, ele é um bom negócio, mas, como disse, você acaba penalizando o exportador. E mais, como a grande maioria das empresas exportadoras brasileiras não tem acesso a créditos de tão longo prazo, de 5 anos, todas elas acabam tendo que vir buscar dinheiro de curtíssimo prazo nas operações, nas antigas e velhas e boas operações chamadas de ACC, que é o dinheiro de 180 dias, 365 dias que o exportador pode buscar. É o juro mais barato, é bom para o exportador, mas, mais uma vez, elas podem se transformar numa armadilha para o exportador. Quando ele deixa de ter um crédito de 2 e 3 anos, porque está com taxas de 6% ao ano para entrada no Brasil, e ele busca recursos de 180 dias ou 365 dias para financiar as suas exportações. E por que, presidente, que isso se transforma numa coisa ruim? Porque nós vivemos numa crise nesse momento mundial que nós ainda não sabemos a saída dela. Nós não sabemos se essa crise ela está debelada com os acordos, os acertos feitos na economia, principalmente na economia grega, ou se essa crise ainda vai recrudescer, vai ficar mais complicada e mais difícil. Então, se nós temos um dinheiro de curto prazo para exportação, senador Pedro Taques, o que acontece? Se a minha operação vence amanhã e nós temos uma crise no horizonte, o banco é muito mais tranquilo e é preferível, e o banqueiro faz isso, fala assim, olha, eu não vou emprestar dinheiro nesse momento porque a situação está meio nebulosa. E banco a gente sabe como é, é igual cardume de peixe, né? Igual bando de aves. Quando vem um, vem todos, mas quando vai embora, todos vão embora também, não sabe por que vieram e não sabe por que estão indo embora. Mas o cidadão fica sem crédito. Então, eu hoje, na parte da tarde, pedi ao ministro Guido e venho à tribuna para relembrá-lo e avisar o Ministério da Fazenda que o ministro Guido Mantega concordou com a minha tese e a tese de alguns senadores, de que nós devemos procurar uma saída, uma alternativa, que ao cobrar, quando o governo cobra os 6% de juros do IOF na entrada, que ele possa, imediatamente após a comprovação da mercadoria em cima do navio, quer dizer, exportação efetivamente realizada, o governo possa devolver, senadora Ana Amélia, mas devolver em dinheiro, não é crédito, porque isso é custo da operação, custo da exportação. Então, o ministro Guido Mantega concordou com a tese, ficou de acionar os seus técnicos e nós vamos direcionar e indicar técnicos nossos, vamos chamar também pessoal da área de exportação, da Biov e de outras entidades, para junto com o Ministério da Fazenda tentar, não significa que há uma concordância de fazer, mas tentar buscar uma saída aonde o exportador brasileiro possa aproveitar desse momento da valorização do dólar e possa também aproveitar do grande fluxo de capital que está por aí no mundo sobrando. Então, acho eu que o ministro Guido Mantega hoje foi sensível às colocações feitas pelos senadores, concorda e disse, olha, quando nós fizemos uma legislação nova ou colocamos uma imposição nova, nós colocamos e sabemos que vai ter um efeito X, mas não sabemos os efeitos colaterais. Portanto, a sociedade, o empresariado, todos aqueles que trabalham nos setores de exportação ou mesmo na economia interna, precisam se manifestar. Se os efeitos colaterais dessa medida que foi tomada, ela talvez seja mais grave, né, do que o defeito que ele quis corrigir. Então, ficou claro hoje de que o Ministério da Fazenda está pronto, aberto a fazer as discussões necessárias para que a gente possa equilibrar essa questão da regulação, de buscar fazer com que o dólar seja valorizado e o real desvalorizado, mas que isso não traga à economia brasileira mais uma penalidade num país onde nós temos uma alta carga tributária, onde, infelizmente, ainda nós exportamos impostos, ainda temos uma competitividade bastante inferior a determinados locais. Para os senhores terem uma ideia, a China coloca aqui no Brasil equipamentos como, por exemplo, uma pá carregadeira ou uma Patrol, um equipamento qualquer, coloca aqui no Brasil por um terço do custo produzido aqui no Brasil. Um terço. Significa assim, olha, uma pá carregadeira, apresentasse, que custa R$350 mil aqui no Brasil, você compra colocado em qualquer lugar do Brasil, com imposto recolhido a R$95, R$100 mil na sua propriedade ou no seu empreendimento. E mais, o empresário chinês, quando carrega o equipamento no navio para mandar para o Brasil, ele recebe um cheque do governo de 16% de bonificação, porque ele está fazendo uma exportação. Então, nós, as empresas e as indústrias brasileiras, e nós estamos ouvindo muito falar de desnacionalização, de empresas que têm fechado, a importação que tem aumentado, os equipamentos estão vindo todos de fora, é porque nós temos uma alta carga tributária, principalmente trabalhista, uma questão de um dólar subvalorizado, um real valorizado, e, portanto, eu venho a essa tribuna hoje à tarde, então, já tarde e noite, dizer que nós abrimos enxergamos uma pequena luz no fundo do túnel e cabe agora os técnicos da Fazenda, os técnicos das exportadoras, das associações, de buscar um entendimento e fazer com que o Brasil possa ser mais competitivo, possa gerar mais emprego e proteger a sua indústria nacional sem ter que criar antagonismos e complicações dentro de OMC e tantos outros organismos que regulam o mercado internacional. Então, senhor presidente, a minha fala hoje à tarde é nesse sentido, de dizer que nós vamos procurar esse caminho e vamos procurar mudar a situação que se encontra nesse momento. Uma boa noite e muito obrigado, senhor presidente.